Agradeço ao senhor Caleb Adib, da Abra. Passo a palavra ao senhor Eduardo Levi Cardoso Moreira, diretor executivo do Sind Telebrasil.
Bom dia a todos, senador Flecha Ribeiro. Eu trouxe uma pequena apresentação. Nós que estamos sentados do lado de cá, nós temos cumprido com o tempo, então acho que vai ter benefício para todos. Eu vou procurar fazer a mesma coisa. Não vou poder fugir a começar falando sobre a Jamanta de novo, ministro. E nem falaria sobre a questão das flores lá que o senador comentou. Mas eu colocaria a Jamanta muito mais como uma questão do mercado do que efetivamente um conjunto de empresas. E o mercado é alguma coisa em que aqueles que veem a Jamanta precisam pular dentro dela, ou na boleia, ou dentro da caçamba. Vou dar alguns exemplos aqui, não abrangendo outros setores, mas apenas o nosso setor, três pequenos exemplos. Um deles é o pager. Quem lembra do pager? Ele é posterior a 62, etc., mas ninguém tem mais pager. Ao contrário, eu vejo aqui nessa sala já diversas pessoas com iPad que não têm um ano de vida e estão usando já bastante aqui. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma das nossas associadas com a tecnologia CDMA. Tecnologia CDMA, por uma questão econômica de custos de aparelhos, ela tendeu a buscar uma tecnologia GSM. A empresa que fez isso, que no caso foi a Vivo, foi um investimento enorme, mas ela não deixou com que aquela Jamanta passasse por cima dela, ela pulou para dentro e se curou na boleia. A última informação dessa semana é que a Verizon nos Estados Unidos vai desativar o sistema de push-to-talk dela em 2013, que é basicamente o que nós assistimos com a Nextel, que está aqui. E a Nextel, mais do que rapidamente, gastou uma jamanta de dinheiro para comprar as outorgas da semana, essa semana agora, né? Bom, eu vou falar um pouco mais sobre a questão da abrangência. Entendendo a necessidade dessa abrangência naquilo um pouco que o Bechara falou da inserção do país na sociedade do conhecimento. O Sind Telebrasil representa esse conjunto de empresas que estão aí, essas associadas, a Abrafix, a Acel e essas associadas que estão embaixo aí, basicamente é isso. Vou falar um pouco sobre a nossa posição na Confecom e manter, por essa apresentação, a coerência daquilo que nós apresentamos e estamos mantendo essa mesma posição. O primeiro, e está ali marcado entre parênteses com a letra A e a letra NA, aquilo que na Confecom foi aprovado e aquilo que não foi aprovado, mas de qualquer forma a posição nossa se mantém. Então, o marco legal é uma adaptação às novas necessidades da sociedade e do Estado brasileiro. O segundo item que foi aprovado e que eu gostaria de ressaltar bastante é que nós podemos ter, com a abrangência e com a discussão que nós estamos fazendo, mas principalmente na questão de banda larga, que é um assunto do dia, de todos os nossos dias, ter uma quantidade enorme de serviços ou de acessos de banda larga no país, sejam por questões de maior ou menos dificuldade, apesar de que na questão de ter que colocar mais antena e na introdução de nova tecnologia, toda e qualquer nova tecnologia leva à redução do custo por unidade de bit trafegado. Então, não temos problema com isso. Com novas tecnologias que vão chegar aí, quando chegar o LTE, o custo por megabit vai cair, com certeza. Mas, de qualquer forma, é preciso, sim, que se estabeleçam políticas e incentivos para uso de soluções de tecnologia, de informação e comunicação, para universalizar o serviço do Estado, para que não tenhamos uma quantidade enorme de cidadãos do país com acesso à banda larga, sem efetivamente saber aquilo que vai se utilizar ou apenas utilizando para jogos online e compras internet, que são importantes, mas que realmente a inserção do cidadão na sociedade do conhecimento passa por esse segundo ponto. O terceiro é estabelecer uma legislação moderna de prestação de serviço, assegurando o papel do regulador por meio de uma agência estruturada para atuar em ambiente convergente. Foi o item 3. O próximo seria o reconhecimento do serviço de comunicação como essenciais para o desenvolvimento nacional. Houve um comentário aqui também sobre a questão do preço e tal, o item seguinte ali, a adotação de tributação coerente. Nós temos uma agência hoje que nos exige uma série de ações de universalização, e que são importantes, são necessárias, e estamos discutindo isso, está na ordem do dia atualmente, mas essa discussão, ela leva a um valor hoje, aproximadamente quase metade dos valores de que um cidadão paga pelo serviço, é um tributo levado diretamente para o Estado. Então, um serviço hoje que ele é de competência da União, ele é caracterizado praticamente como essencial, basta ver a lei da greve, a lei GT de telecomunicações, as políticas são estabelecidas pelo governo federal, se quer universalizar ao máximo, mas os estados têm total liberdade de fazer os seus impostos sobre esse serviço, e esses impostos são, de uma certa forma, escorchantes, porque nós pagamos hoje, o cidadão paga e não as empresas, praticamente a metade do valor pelo serviço que recebe. O fomento à produção nacional, um comentário já feito. E a nossa visão em relação ao novo marco legal. O compromisso com a estabilidade do marco, o ambiente do negócio no Brasil é um fator crítico. O Brasil se tornou um país estável, previsível e, em consequência, confiável. O ministro Franklin Martins comentou sobre isso, está aqui o quarto item, que é preservar esse tipo de ambiente com a atualização do marco de forma coerente com a dimensão e importância que o setor tem na economia e na sociedade brasileira de hoje. Só o nosso setor representa aproximadamente 6% do PIB. Nós entendemos que, para haver uma abrangência maior dos serviços, além de termos uma estabilidade regulatória e uma segurança jurídica, somente isso que vão trazer um grande e necessário maior investimento no futuro. Nós vamos precisar investir nos próximos 4 anos em torno de 80 a 100 bilhões de reais para poder atingir a necessidade do Estado. E isso é impraticável praticamente ser feito como uma iniciativa apenas do Estado. Se o Estado conseguir ajudar a liberar uma série de amarras e etc., nós vamos conseguir fazer esse investimento, porque mercado existe, obviamente, simplesmente nós temos que conseguir chegar nele. A visão nossa com a LGT, da convergência tecnológica, o mercado exige, modelos de negócios que têm necessariamente que ser sustentáveis, o Bechara comentou a respeito da questão da economia, né? É um negócio. A convergência de mídias é aquilo que o cidadão quer. O ministro mostrou ali o seu aparelho e quem usa um iPad aqui, muito mais do que isso. A autonomia do órgão regulador como um órgão de Estado. A liberdade de produção, distribuição, consumo de conteúdo, como falamos. E regular apenas aquilo que for essencial. A importância desse ponto para nós, porque entendemos, e eu acompanhei na época, eu estava na Telebrás, toda a questão da discussão da privatização, e a questão de se regular bastante aquilo em que não houvesse competição. E a liberdade de onde há competição, porque a competição é que faz com que efetivamente a gente cresça bastante a oferta do serviço. Nós queremos, então, numa visão de apenas 3 pontos aqui para ficar marcados, a remoção de barreiras regulatórias e legais para obtenção de outorga de TV a cabo. Nós entendemos que a fibrar o país todo, como tem sido feito, e a possibilidade de oferecer esse serviço vai trazer um desenvolvimento nacional extraordinário, com criação de novos empregos, um novo patamar. A adoção de liberdade tarifária de preços no mercado em competição, que nós já temos isso na telefonia celular, é um grande fator desse desempenho. E a flexibilização das metas de abrangência dos mercados em competição. Maior liberdade onde houver competição. Esses são os nossos pontos. Agradeço. Passamos os 60 segundos. Muito obrigado.
Agradeço ao doutor Eduardo Levi. Passo a palavra ao último palestrante, professor Murilo Ramos, da UNB.
Senador Flecha Ribeiro, os agradecimentos da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília por essa oportunidade de estar participando hoje desta audiência pública. Senhores senadores, senhoras e senhores, meus companheiros de mesa, ministro Frank Martins, em nome de quem eu saúdo os demais participantes desta audiência pública. A fala última, ela é sempre a fala que pode ser a mais fácil ou a mais difícil, visto que todos os temas importantes relativos à necessidade de um novo marco legal para a comunicação no país foram tocados pelos que me antecederam. Então, fugindo, inclusive, ao script que eu tinha originalmente preparado, gostaria apenas de salientar os seguintes pontos. Primeiro ponto, eu quero me juntar aos que aqui, ao virtual consenso que eu sinto aqui, né, virtual consenso a respeito da necessidade, respondendo à pergunta colocada muito bem pelo Marcelo Bechara, a necessidade de se ter no Brasil hoje um novo marco legal para a comunicação no país. E marco legal, de fato, lembro aqui a preocupação posta pela doutora Beatriz, ele marco representa melhor o que nós queremos do que falar genericamente no marco regulatório. Enfim, é uma questão de nomenclatura, mas esse marco legal, de fato, ele é fundamental para nós hoje. Isto apesar, e eu quero salientar isso, desse país ter produzido, num intervalo de 35 anos, duas brilhantes peças legislativas. A Lei 4.117, e aí eu estou me juntando minha voz um pouco rouca em função de um resfriado forte recente, mas eu junto a minha voz àqueles que aqui levantaram essa questão. Quer dizer, a Lei 4.117 foi uma lei brilhante, convergente, uma lei que levou décadas para chegar ao Congresso Nacional, e quando chegou, ela chegou dando ao país a condição de que houvesse entre nós uma explosão da radiodifusão como valor e da radiodifusão como negócio e das telecomunicações como valor e como negócio. Esse país foi integrado a partir da Lei 4.117 pela televisão e pela telefonia. Então, é uma lei que até hoje nos serve de referência e jamais, por exemplo, estaria nas minhas cogitações achar que a Lei 4.117 é uma lei que não prestou e não tem prestado um serviço, ela como norma, prestou e tem prestado um serviço fundamental ao desenvolvimento socioeconômico, político e cultural da sociedade brasileira. Em 1997, nós produzimos outra brilhante peça legislativa, que é a Lei 9.472, a Lei Geral de Telecomunicações. Mas vejam, mesmo a LGT, que tem apenas 13 anos, é uma lei hoje que merece ser revisitada, do meu ponto de vista. Por quê? Porque era uma lei que foi feita na lógica da universalização da telefonia fixa. Esse foi o grande objetivo da Lei Geral de Telecomunicações: fazer com que o telefone fixo chegasse a todos os lares, a todo cidadão e cidadã deste país. Serviço que aqueles que acompanhamos o setor sabemos, e o Eduardo Levi certamente irá concordar comigo, quer dizer, não há como precisar um ponto no tempo, mas o STFC, o Serviço de Telefonia Fixa Comutada, é um serviço, para usar uma expressão um pouco pedante, evanescente, phasing out, quer dizer, é um serviço que em algum momento, nos próximos 5, 10, 15 anos, não sabemos, é um serviço que deixará certamente de existir, substituído por outras formas de comunicação de voz e comunicação multimídia, enfim, formas convergentes. Então, se a LGT, ela própria, carece ser revisitada, o que dizer, então, da Lei 4.117? Então, essa é a questão fundamental. Eu acho que não restará dúvida para nós, ao final dessa audiência pública, que, observada esta ou aquela nuance, a partir desse ou aquele interesse específico, de grupo, enfim, que possa existir, eu acredito que realmente é fácil se chegar a um consenso que nós não podemos adiar mais esse novo marco legal. E lembro que, quando no poder, o partido do senador Freixo de Lima, né, sob a liderança inicial do ministro Sérgio Mota, deixou duas versões de projetos de lei, de anteprojetos de lei. O ministro Pimenta da Veiga acrescentou uma terceira que chegou a ir em consulta pública, mas muito específica, ela foi abandonada. E o ministro Juarez Quadros deixou um mesmo anteprojeto com duas versões para o governo do presidente Lula. Então, esse assunto é um assunto que ele já está mais do que consolidado no imaginário do setor, pelo menos, e que ele precisa ser efetivamente agora tratado e resolvido. E eu espero que isso aconteça já no primeiro ano da presidência da ministra, da presidenta Dilma Rousseff, enfim. Então, esse eu acredito assim, que é o consenso ao qual nós podemos chegar com facilidade ao final dessa audiência pública. Mas, até contrariando um pouco a conversa que tivemos, o Tonê e eu, antes da audiência, de que, puxa, a gente tem várias audiências, dizemos sempre para nós as mesmas coisas, eu não quero deixar de me remeter a duas questões importantes que o Tonê levantou e que foram tocadas, acredito eu também, pelo doutor Antonique, certo? É fato que a internet, e aí ela traz questões novas para nós. Nós não podemos fugir delas. A preocupação que eu tenho, e eu queria compartilhar agora com os senhores e as senhoras aqui, é que nós não podemos, eu acho que a intenção do Tonê não foi essa, só estou tentando apenas reforçar, não podemos misturar a discussão da internet e as suas implicações para o jornalismo, para a imprensa, para a televisão também, IPTV é o equivalente a essa migração do jornalismo para a internet, com a discussão do marco legal, embora ela possa ocorrer simultaneamente, prevendo momentos subsequentes de discussão normativa. A internet, eu quero salientar esse ponto, quer dizer, ela ainda é um emaranhado. Isso foi mencionado na fala do Tonê, o Seminário Internacional deixou isso evidente. Ela é um emaranhado, que eu chamo de emaranhado conceitual, ainda é um emaranhado tecnológico. Nós não sabemos que limite de banda nós podemos chegar e por qual tecnologia, certo? É um emaranhado de gadgets. A menção que o Elivi fez ao iPad, que eu sei que o Khaled, né, já viu o Khaled usando e outros, né? Enfim, está cada vez mais nas nossas mãos, enfim. O iPad é o tablet. É o tablet que vai ser o grande sucesso de determinadas classes no Natal. O iPad é o pós-iPod. É que essas coisas, por isso que é difícil. A internet não está madura para ser tratada ainda do ponto de vista normativo. Esse aqui é o problema. Ela ainda é esse emaranhado. E de negócios. Veja, o filme Rede Social está aí, o Facebook. É de ontem. E o que será o Facebook? Quer dizer, nós não podemos medir o Facebook e a ideia de rede social pelo impacto que tem na sociedade. Enfim, não é esse. E aí, já caminhando para concluir, que tem um ponto adicional que eu quero mencionar, Tim Berners-Lee, para quem conhece, é o pai da web. E ele tem vindo a público, depois de muitos anos, preocupadíssimo, dizendo: as redes sociais podem ser a balcanização da internet. Então, veja, a internet ainda, ela carece de discussões teóricas, discussões... Então, assim, ela é fundamental, mas nós temos que tratá-la simultaneamente, tentar resolver questões pontuais relativas à internet, mas a internet não pode servir... Eu sei que a intenção não foi essa, Tony, mas não pode servir para obstaculizar o andamento do marco legal, porque se você começa a discutir demais a internet, ela toma conta... uma espécie de buraco negro normativo, e a gente não consegue avançar com aquilo que é prioridade zero para esse país, que é o novo marco legal para a comunicação, para as comunicações convergentes no país. Por último, e muito rapidamente, outro assunto que o Tonê mencionou, e eu até em respeito à importância do assunto, é a questão da lei de imprensa. Eu quero aqui deixar uma posição discordante do ministro Aires Brito. O ministro Aires Brito, ao dar o seu parecer, parece que ele sentou-se na Suprema Corte dos Estados Unidos, imbuído no espírito de common law, e pensou que nós podemos conviver no país com uma ausência de lei de imprensa, e eu acho que essa é uma discussão que tem que ser retomada. Também, subsequentemente, há um marco legal, porque são coisas diferentes, mas a lei de imprensa, a discussão sobre a lei, ou lei de imprensa ou não, é uma discussão que eu entendo, ela tem que ser levada adiante. Que a decisão do Supremo, ela não esgota a discussão do direito de resposta e outras questões relativas à lei de imprensa. Eu acho que eu já sentei com o ministro Aires Brito em bancas de pós-graduação na Universidade de Brasília, tenho maior admiração por ele, conheço um pouco do pensamento dele, acho que o pensamento dele está um pouco deslocado de uma realidade nossa, que não é uma realidade de common law, é uma realidade realmente de direito formalizado, de direito de tradição romana. Enfim. Então, eram essas observações que eu queria fazer, agradecendo mais uma vez o convite honroso para a Universidade de Brasília de estar presente hoje nesta audiência pública. Muito obrigado.